ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:30. Céu claro, a temperatura é de 23 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta terça-feira, dia 22 de agosto de 2017. Luz no fim do túnel. Justiça suspende leilão de usinas que estão nas mãos da CEMIG, mas que governo quer passar adiante para aumentar a arrecadação. Greve à vista. Funcionalismo público prepara mobilização nesta quarta para tentar reajuste maior com a prefeitura. Reforma em votação. Câmara começa a discutir mudanças no sistema eleitoral que podem implantar distritão e fundo bilionário para financiamento de eleições. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Economia.
A segunda turma do STF, o Supremo Tribunal Federal, deve julgar hoje à tarde o recurso da CEMIG, que pede a suspensão do leilão da usina de Jaguara. Na sexta, dia 18, o desembargador Souza Prudente, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, decidiu suspender o leilão dessa e de outras três usinas. O governo federal conta com essa venda para fechar as contas do ajuste fiscal. A gente tem mais informações ao vivo com a repórter Aliciane Gonçalves. Boa tarde, Aliciane.
Boa tarde, Vinícius. O governo federal espera arrecadar 11 bilhões de reais com um leilão de quatro usinas da CEMIG, que estão hoje com a concessão vencida. Esse valor é considerado indispensável para que o Executivo alcance a meta fiscal em 2017. No entanto, a Companhia Energética de Minas Gerais questiona o leilão na Justiça. Na sexta-feira, dia 18, como você falou, o desembargador Souza Prudente, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, suspendeu o leilão das usinas de Jaguara, São Simão, Miranda e Volta Grande, marcado para o dia 27 de setembro. A decisão do desembargador foi resposta a uma ação popular, ajuizada por um advogado sem ligação com a CEMIG. O nome dele é Guilherme da Cunha Andrade. Em 1997, a empresa e a União firmaram um contrato que incluía a renovação automática da concessão por 20 anos. Mas no caso de Jaguara, São Simão e Miranda, essa renovação não aconteceu. A CEMIG alega que o leilão significa quebra de contrato. Assim, a União teria que pagar altos valores de indenização à companhia. Agora, a CEMIG trabalha em duas frentes, Vinícius. Ela tenta impedir na Justiça o leilão e também já negocia pagar ao governo federal o valor que ele deseja arrecadar, ou seja, 11 bilhões de reais. As quatro usinas ocupam áreas nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Goiás e são fundamentais para a capacidade de geração de energia da empresa. Não à toa, movimentos sociais, entidades de classe e parlamentares se juntaram na chamada Frente Mineira em Defesa da CEMIG. O Sindieletro MG, o Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores da Indústria Energética de Minas Gerais, é um dos atores que compõe a frente. O coordenador-geral da entidade, Jefferson Silva, destaca que o leilão das usinas vai resultar em prejuízos para a população do estado.
O edital para o leilão das quatro usinas da CEMIG, o governo federal está colocando a tarifa R$ 142,00 de usinas que já foram pagas. Nos 30 anos da primeira concessão, já foi cobrado na conta dos consumidores o valor do investimento. Então, está aumentando o valor da tarifa e quem vai pagar essa conta é o povo mineiro.
Desde sábado, dia 19, integrantes de movimentos sociais e sindicais estão acampados na usina de São Simão. Eles demandam, entre outros pontos, o cancelamento imediato do leilão das quatro usinas. Atos também já foram realizados na usina de Miranda e na sede da CEMIG em Belo Horizonte. Os movimentos também temem que a mudança fragilize o sistema de energia elétrica de Minas Gerais, com diminuição de custos operacionais e de manutenção. Isso poderia prejudicar, inclusive, o fornecimento para os usuários. Outra preocupação é sobre as comunidades que vivem e trabalham nas áreas das usinas. Afinal, os efeitos de um leilão ultrapassariam a questão do fornecimento de energia. É o que explica o integrante da coordenação do movimento dos atingidos por barragens em Minas Gerais, Thiago Alves.
Quando você privatiza esse sistema, não só as barragens em cima, mas o sistema elétrico, você entrega para a iniciativa privada e para a iniciativa estrangeira não só um bem público, que é a água, que devia ser de todos nós, você vende o resultado da produção pela água e energia elétrica, mas você vende também a possibilidade do controle do território. Isso é muito importante, é a perda da soberania nacional.
Nas últimas semanas, Vinícius, representantes da CEMIG e parlamentares se articularam lá em Brasília. O objetivo foi pressionar o governo federal a negociar com a empresa um acordo para a prorrogação das concessões. A CEMIG precisaria pagar os 11 bilhões de reais que a União espera obter com o leilão. A Companhia Energética de Minas Gerais agora busca financiamento junto a instituições como o Banco do Brasil e o BNDES. Lembrando que hoje à tarde, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal vai julgar o recurso da CEMIG, que pede a suspensão do leilão da usina de Jaguara. O relator é o ministro Dias Toffoli. O jornal UFMG entrou em contato com a assessoria de imprensa da CEMIG. Até há pouco, a companhia não havia se pronunciado oficialmente sobre a decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que suspendeu na última sexta o leilão das quatro usinas. Já a Advocacia-Geral da União anunciou que vai recorrer da decisão judicial. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Aliciane Gonçalves, pelas informações. Enquanto isso, o Ministério das Minas e Energia anunciou a intenção de privatizar a Eletrobras, estatal responsável por produção, transmissão e distribuição de energia no Brasil. A intenção é reduzir a participação do governo de cerca de 70% para 47% do capital da empresa. A expectativa é de arrecadar ao menos 20 bilhões de reais com a operação. Segundo o Ministério das Minas e Energia, a empresa vem acumulando perdas nos últimos anos, o que levou a uma dívida de 38 bilhões e 400 milhões de reais.
De olho na cidade.
Servidores da prefeitura marcam para amanhã manifestação e rodada de negociação com o executivo para tentar uma nova proposta de reajuste dos salários. Caso não haja acordo, categorias devem entrar em greve. As informações com João Pedro Viegas.
Professores da Educação Municipal de Belo Horizonte e outros servidores municipais dão início ao movimento que pode resultar em greve a partir de amanhã. Os educadores rejeitaram, em assembleia realizada na semana passada, a proposta da Prefeitura de reajustar os vencimentos em 2,53% e o vale-refeição em 2,85%. O Sindrede, Sindicato dos Trabalhadores de Educação da Rede Pública de Belo Horizonte, vai apoiar as movimentações convocadas pelo Sindbel, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Belo Horizonte. Os profissionais têm assembleia e manifestação agendadas para amanhã, às 9 horas, em frente à Prefeitura, para discutir e negociar uma nova proposta de reajuste. Uma outra reunião dos educadores já está agendada para setembro, para definir os rumos do movimento com base nos resultados da assembleia de amanhã. Segundo o diretor do Sindrede, Anderson Rocha, os professores de Belo Horizonte vão aderir aos movimentos sem suspender as aulas. Ele explica que uma promessa de valorização dos profissionais da educação foi feita pelo prefeito Alexandre Calil e defende que o reajuste dado aos professores seja equivalente ao indicado pelo Ministério da Educação no piso salarial do magistério.
Nós estamos reivindicando o reajuste nacional do piso da educação, que esse ano está de 7,64% retroativo ao mês de janeiro. Nesse momento, nós fizemos uma opção de trabalhar por representação, sem haver a suspensão do dia letivo, né? E, dependendo da resposta da prefeitura nessa quarta-feira, nós vamos trabalhar também com materiais para serem divulgados à comunidade escolar, falando da necessidade de uma valorização melhor que não essa apresentada pela prefeitura, principalmente o cumprimento do reajuste do piso.
Outras categorias de servidores representadas pelo Sindbel podem paralisar as atividades a partir dos resultados dessas negociações. De acordo com Israel Arimar, presidente do Sindbel, a decisão de entrar ou não em greve vai ser tomada com base no desdobramento do encontro de representantes sindicais e do governo amanhã. Ele explica que a reivindicação dos servidores visa cobrir o aumento da inflação dos últimos 2 anos, visto que os os reajustes passados não foram capazes de superar as perdas salariais.
A proposta que a prefeitura apresentou foi um reajuste de 2,53%, que não garante nem a reposição da inflação de 2017. Então, esse ano, nós pedimos 17%, que é essa perda inflacionária de 2015 e 2016, mais a projeção da inflação para esse ano de 2017. O Sindibel, ele representa 80% dos servidores do município. Se não houver avanço, a não ser que a categoria tenha um posicionamento que mude a posição da última assembleia, inicia-se a greve na próxima quarta-feira.
Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, afirmou que o reajuste proposto aos servidores de 2,53% causaria um impacto de mais de R$41,5 milhões aos cofres públicos, valor que está dentro das capacidades financeiras da Prefeitura, que busca assegurar o pagamento em dia, evitando parcelamento de salários. A nota também informa que o reajuste proposto é superior ao índice de inflação INPC, acumulado em 2017 no período de janeiro a junho, que é de 1,12%. Por fim, a Prefeitura esclareceu que, desde o início do semestre, as informações sobre o reajuste respeitar as previsões de crescimento da receita e a sustentabilidade fiscal do município foram passadas com transparência para os movimentos sindicais. Repórter João Pedro Viegas.
Caso não haja acordo amanhã entre a Prefeitura e os servidores, os profissionais ligados ao Sindibel, como setor de saúde, fiscalização e administração, iniciam a greve já nesta quarta. Os demais sindicatos municipais poderão, segundo o Sindibel, decidir se aderem ou não às paralisações até a próxima segunda-feira, dia 28. A CPI da PBH Ativos decidiu manter a oitiva do ex-prefeito Márcio Lacerda, do PSB, agendada para o dia 18 de setembro. Os membros da CPI também decidiram ontem convocar ex-secretários municipais, um ex-presidente da empresa e ex-presidentes do banco BTG Pactual. Durante a reunião, foi informado que o ex-prefeito recorreu novamente à justiça com o objetivo de impedir a comissão de atuar. Ele entrou com agravo para invalidar a decisão do desembargador Jair Varão, que derrubou o liminar que havia suspendido os trabalhos da CPI. O déficit habitacional relativo do Brasil passou de 9 para 9,3% de 2014 para 2015, segundo a Fundação João Pinheiro. O total é de 6.186.000 moradias em termos absolutos. Para o cálculo, é considerado integrante do déficit habitacional qualquer domicílio em que ocorra habitação precária, coabitação familiar, gasto excessivo com aluguel ou adensamento excessivo de moradores em imóveis alugados. Minas Gerais registra o sexto lugar entre os estados com menor déficit habitacional, com 552 mil. No entanto, houve aumento entre 2014 e 2015. A região metropolitana concentra déficits de 153 mil domicílios deste total. BH vai voltar a fazer frio até o próximo sábado. O alerta da Defesa Civil Municipal prevê temperaturas abaixo dos 13 graus ao amanhecer. Os ventos aumentam ainda mais a sensação de frio. Nesta madrugada, a Regional Oeste chegou a registrar rajadas de vento de 90 km por hora.
Educação.
Inscrições para o Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, terminam às 23h59 da noite de hoje. São oferecidas mais de 500 mil vagas gratuitas, tanto presenciais quanto à distância. Podem concorrer à vaga todos os cidadãos brasileiros com mais de 15 anos. As aulas começam em 28 de agosto e os cursos têm duração mínima de 160 horas, sendo oferecidas por instituições privadas de educação profissional e tecnológica de forma voluntária. As inscrições devem ser feitas em sistec.mec.gov.br.
Trânsito.
Um acidente na rua Campos Salles, um cruzamento com a rua Duque de Caxias, deixa o trânsito complicado no local. Na Avenida Nossa Senhora do Carmo, a lentidão no sentido BH Shopping, entre a Praça da Harmonia e a Avenida do Contorno, provocando reflexos na Rio Grande do Norte. Na Avenida do Contorno, trânsito lento no sentido Gutierrez, entre a Prudente de Moraes e a Rua Rio de Janeiro, e trânsito intenso no cruzamento com a Cristóvão Colombo. Meio-dia e 46, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, a reforma política começa a ser votada hoje na Câmara dos Deputados.
Jornal UFMG.
Multimistura. Alimentando seu horizonte musical. Produção e apresentação, Alex Queiroz. Toda sexta-feira, às 10 da noite, com reprise nos sábados, às 7 horas da noite. Multimistura, você ouve aqui, na Rádio UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 47.
Política.
Reforma política começa a ser votada hoje na Câmara dos Deputados. A sessão no plenário tem como pauta a proposta de emenda à Constituição 77 de 2003, que trata da adoção de um novo sistema político eleitoral para a escolha de deputados e vereadores. A proposta quer implantar o sistema chamado de distritão, em que os mais votados de cada estado seriam eleitos. Esse modelo seria de transição até o distrital misto a partir de 2022. Nesse outro sistema, os estados seriam divididos em distritos em que os eleitores escolheriam um deputado e também votariam em um partido. A partir do cálculo feito pelos votos recebidos por cada candidato e pelo partido, é que seria escolhido, então, o deputado ou o vereador. A PEC também prevê que mandatos no judiciário não sejam vitalícios com duração de apenas 10 anos e a criação de um fundo especial de 3 bilhões e 600 milhões de reais para financiar as eleições de 2018. Também vai ser votado hoje, né, em comissões especiais que definem a reforma política, como seria a distribuição de tempo de propaganda, também de valores, né, do fundo partidário e eleitoral, além do fim das coligações e criação de federações de partidos. Tudo isso previsto para esse dia de hoje na Câmara dos Deputados.
Questões metropolitanas.
Participação popular dita revisão de planos diretores em cidades da região metropolitana de Belo Horizonte. Na coluna de questões metropolitanas de hoje, o pesquisador do CDPLAR UFMG, Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional, professor Roberto Montemor, explica como os grupos de acompanhamento formados na cidade estão atuando em parceria com a universidade.
Professor Roberto Montemor, a revisão dos planos diretores de cidades da região metropolitana continuou e agora entra em nova fase com grupos de acompanhamento, né, organizados pelas prefeituras de cada localidade, que vão ajudar, né, nessa elaboração desses planos. Eu queria que o senhor contasse um pouco para a gente como que isso está acontecendo, como é que é a escolha desses grupos de acompanhamento e como que a universidade tem participado deste processo.
Olha, nós estamos tentando criar um processo permanente de planejamento metropolitano desde o plano diretor metropolitano, do PDDI. Então, na verdade, nós fizemos várias tentativas, a agência tem trabalhado agora mais próximo da gente, e com essa revisão dos planos diretores desses 11 municípios, então foi combinado que a agência assinou um termo de compromisso com cada prefeitura, onde a prefeitura criou um espaço físico e virtual para o plano e indicou por decreto do prefeito, uma comissão ou um grupo de acompanhamento, como a gente chama, formado de 12 a 16 pessoas, dependendo do município. Esse grupo é paritário, metade é representantes da prefeitura e da Câmara, e a outra metade representantes da sociedade civil, eleitos numa audiência pública, da qual nós, inclusive, participamos. Então, nós pusemos um conjunto de alunos trabalhando diretamente com esses grupos de acompanhamento que se reúnem semanalmente, discutindo as propostas, identificando novas propostas, identificando ações principais, etc. Tem sido muito interessante. Agora, nós estamos numa fase que nós vamos apresentar as propostas preliminares em setembro. Então, resolvemos fazer uma rodada de discussão com esses grupos por municípios próximos, por exemplo, Nova União e Caetés juntos, Mateus Leme e Juatuba juntos, e depois separados. Eles vêm para a UFMG, passam o dia inteiro com a nossa equipe e discutem como que vamos conduzir essas oficinas públicas das propostas. E os alunos estão trabalhando com isso. E, ao mesmo tempo, nós estamos com uma disciplina na Faculdade de Economia que vai colocar, estamos com 58 alunos inscritos, e nós vamos organizar em grupos e eles vão trabalhar diretamente com esses municípios. A nossa tentativa é criar um processo permanente de planejamento. O que nós gostaríamos é que esses grupos de acompanhamento, ao final, se transformassem numa espécie de conselho do plano diretor ou conselho de política urbana municipal e que a universidade continuasse trabalhando com eles. Então, agora eles vão identificar projetos prioritários, por exemplo, de reciclagem de lixo e montagem de um processo de compostagem em Nova União, de turismo local, de transporte público. Enfim, são vários projetos que os alunos e a nossa equipe estão identificando junto com os grupos de acompanhamento e que os alunos, então, vão acompanhar e tentar implementar nesse processo. Ao mesmo tempo, né, nós, junto com a agência e esses grupos de acompanhamento, estamos dando continuidade a essas oficinas públicas para montagem da revisão dos planos diretores. O importante, que eu acho, é que nós estamos avançando nesse processo de participação popular no processo de planejamento, e com esse objetivo de criar um processo permanente, né? E que nós gostaríamos que a universidade tivesse uma participação constante. E mais, que a universidade fizesse parcerias com outras universidades que estão localizadas nesses municípios, em alguns deles, e elas também participassem do processo, né? Quer dizer, a nossa intenção é um processo de democratização crescente do planejamento. E acho que nós estamos conseguindo avançar um pouco nisso.
Bom, professor, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Olha, só o fato de que isso não é uma coisa simples, né? Isso é um processo demorado e a gente tem que ir construindo aos pouquinhos mesmo. Então, eu gostaria que, se houver pessoas que estão ouvindo e que são dos municípios metropolitanos onde isso está acontecendo, que estivessem atentos aí para essas oficinas que vão acontecer. Quanto maior a participação, mais efetivo e mais significativo vai ser esse processo.
Ok, professor Roberto Montemor, muito obrigado pela participação do senhor aqui no UFMG Educativa e até a próxima terça-feira com mais uma coluna de questões metropolitanas.
Muito obrigado.
A coluna de questões metropolitanas com o professor Roberto Montemor vai ao ar toda terça aqui no Jornal UFMG. E você pode ouvi-la novamente em nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio, na seção Colunistas do Jornal. Meio-dia e 55, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco, abertura da maternidade leonina Leonora em Venda Nova ainda é incerta.
Jornal UFMG.
ZYX414. UFMG Educativa. FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
5 para 1.
Saúde.
terminou sem acordo uma reunião ocorrida nessa segunda-feira entre o movimento Nasce Leonina e a Secretaria Municipal de Saúde para discutir a abertura da maternidade Leonina Leonor, que fica na UPA Venda Nova. A unidade deveria ter sido inaugurada em 2009, mas está fechada até hoje. Uma emenda da Lei de Diretrizes Orçamentárias propunha recursos para a maternidade, mas foi barrada na Câmara Municipal. Mais informações a gente tem ao vivo com o repórter Leonardo Crisóstomo. Boa tarde, Leonardo.
Boa tarde, Vinícius. O Ministério Público deu até o dia 30 de agosto para a Prefeitura de BH tomar uma medida com relação à abertura da maternidade Leonina Leonor. Mas, apesar disso, reunião realizada ontem entre técnicos da Secretaria Municipal de Saúde, ativistas da saúde da mulher, vereadores e usuários do sistema de saúde, terminou sem a definição de um cronograma para o funcionamento da unidade. Segundo o movimento Nasce Leonina, houve apenas uma promessa da secretaria de que a pasta vai buscar recursos, mas sem fixar prazos. Na Câmara dos Vereadores também não houve avanço. Uma emenda do vereador Gilson Reis, do PCdoB, que previa a abertura da maternidade Leonina Leonor Ribeiro, foi rejeitada na votação da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, no dia 10 de agosto. A Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelece as metas e prioridades da Prefeitura para o ano seguinte. Em meio a esse impasse, os números mostram os índices de mortalidade materna aumentaram na capital. No ano passado, foram 40 casos de óbitos maternos para 100 mil habitantes. O número é maior do que no ano anterior, em que foram registradas 31 mortes. Os dados são da Secretaria Municipal de Saúde. Esses números poderiam ser menores caso a maternidade Leonina Leonor Ribeiro, localizada no segundo e terceiro andar da UPA Venda Nova, fosse inaugurada. Finalizada em 2009, a maternidade Leonina Leonor custou quase 5 milhões de reais. Ela tem capacidade para até 350 partos por mês, 32 leitos de alojamento conjunto, 7 suítes, 3 salas de cirurgia, 1 UTI e 4 consultórios. A estrutura física está praticamente pronta, mas o local precisa da liberação de recursos para a compra de alguns mobiliários e a contratação de profissionais para trabalhar. A maternidade foi promessa de campanha do prefeito Alexandre Calil. A ativista do parto humanizado que compõe o movimento Nasce Leonina, Poli do Amaral, cita quais seriam os ganhos com a abertura da maternidade.
Ampliação do atendimento de parto humanizado, combate à mortalidade materna e neonatal. E isso tudo está relacionado com a abertura da maternidade Leonina Leonor, que é uma estratégia fundamental de política de saúde municipal para atingir melhorar esses indicadores.
Nós não conseguimos contato com a assessoria do vereador Léo Burguês, do PSL, que é líder do governo do prefeito Alexandre Calil, e a assessoria da Secretaria Municipal de Saúde não respondeu à nossa solicitação sobre a situação da maternidade Leonina Leonor até o fechamento dessa reportagem. Mas, segundo informações do movimento Nasce Leonina, o vereador Léo Burguês teria prometido uma emenda conjunta dos 41 vereadores contemplando a maternidade Leonina Leonor Ribeiro na LOA, Lei Orçamentária Anual de 2018. Enquanto a LDO serve para apontar as prioridades do município para o próximo ano, a LOA é o orçamento anual, propriamente dito, com detalhes das receitas e despesas. Para a professora do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da UFMG, Regina Aguiar, além de investir na abertura da maternidade, a prefeitura deveria ampliar as ações de saúde da mulher para outras áreas. Isso porque, na avaliação da professora, as políticas públicas e os profissionais tratam a questão de uma forma muito segmentada.
Políticas públicas de saúde da mulher ainda pensam, né, de uma forma muito fragmentada, sem ter programas que tenham uma visão mais integral da saúde da mulher, contemplando aí a questão de violência, de educação, de hábitos de vida. E temos também, né, na formação dos profissionais, uma visão também muito fragmentada na assistência. E, obviamente, eu tenho uma política de saúde que não valoriza uma formação informação, que vê a mulher de uma forma mais fragmentada, todo o processo fica falho.
A previsão é que ocorra uma nova reunião entre a Secretaria Municipal de Saúde e os movimentos que defendem a abertura da maternidade, no prazo de 30 dias. Voltamos com você, Vinícius.
Muito obrigado, Leonardo Crisóstomo, pelas informações. Minas Gerais já registrou 25.463 casos prováveis de dengue em 2017 até o momento. Desses foram registradas 13 mortes e outras 13 estão em investigação. Em relação à febre chikungunya, Minas teve 17.994 casos prováveis e 6 mortes. Outras 16 mortes estão em investigação. Já com relação ao Zika vírus, são 764 casos prováveis no estado em 2017. Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde. Agora 1h02, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas redes sociais, no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Aliciane Gonçalves, João Pedro Viegas e Leonardo Crisóstomo. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de operações de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.